Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Cérebro Ativo, Volume 1. Atividades de estimulação cognitiva diária para melhor desempenho da memória, concentração, raciocínio e outras funções mentais de M.F. Beschele. Se insere no campo dos livros de atividades voltados à estimulação cognitiva. Proposta central é oferecer exercícios simples e regulares para trabalhar habilidades mentais como memória, atenção, concentração, linguagem e raciocínio, com foco em uso diário. Esse tipo de obra costuma dialogar com leitores que desejam manter a mente em exercício, organizar uma rotina de treino cognitivo ou complementar práticas de cuidado cerebral já conhecidas em contextos de educação, envelhecimento saudável e reabilitação leve. Pelo próprio título, o livro se aproxima de uma lógica prática mais operacional do que teórica, privilegiando tarefas curtas e repetíveis. Em linhas gerais, seu valor está em transformar princípios amplamente aceitos da estimulação cognitiva em uma sequência acessível de atividades, com ênfase na constância e na variedade dos desafios mentais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, estimulação cognitiva diária como método de manutenção mental. O eixo principal do livro é a ideia de que a mente responde melhor quando é exercitada com regularidade. Em vez de tratar a cognição como algo fixo, a proposta sugere que memória, atenção e raciocínio podem ser mobilizados por meio de tarefas diárias, curtas e estruturadas. Essa abordagem é coerente com o campo da estimulação cognitiva, que valoriza repetição, rotina e diversidade de estímulos, como formas de preservar ou fortalecer desempenho mental. O mérito desse formato está na praticidade, ele reduz a distância entre o conceito de treino cognitivo e sua aplicação concreta no cotidiano. Para o leitor, isso significa ter um material que não depende de grande preparo técnico nem de equipamentos complexos. A função do livro, nesse sentido, é criar uma disciplina de uso, pois a consistência tende a ser mais importante do que esforços isolados e intensos. O volume 1 indica ainda uma organização seriada, sugerindo continuidade e progressão ao longo de outros materiais da mesma linha. Em segundo lugar, exercícios voltados à memória, concentração e raciocínio. O recorte do livro é claro ao destacar funções cognitivas específicas, o que o diferencia de obras genéricas sobre saúde cerebral. A memória recebe atenção porque é uma das habilidades mais perceptíveis no dia a dia, sobretudo em tarefas como lembrar instruções, informações recentes e sequências. A concentração e a atenção sustentada aparecem como bases para o desempenho em atividades que exigem foco e redução de distrações. Já o raciocínio envolve relação entre informações, organização lógica e resolução de problemas. Componentes que costumam ser abordados em atividades de estimulação por meio de comparação, associação, ordenação e análise. E, ao reunir esses elementos em um mesmo conjunto de exercícios, o livro trabalha dimensões complementares da cognição, e não apenas um aspecto isolado. Isso é relevante porque, na prática, as funções mentais atuam de forma integrada. Um treino que envolva apenas memorização, por exemplo, não cobre totalmente a complexidade do desempenho cognitivo. A força da obra está justamente em combinar habilidades distintas dentro de uma rotina simples de prática. Em terceiro lugar, o formato de atividades práticas em vez de explicação teórica extensa, pelo tipo de obra que apresenta, o livro tende a privilegiar a execução de tarefas em vez de longas justificativas conceituais. Essa escolha editorial é importante porque orienta o uso imediato. O leitor abre o material e encontra exercícios prontos, sem precisar converter teoria em prática por conta própria. Em livros de estimulação cognitiva, essa objetividade é uma vantagem, especialmente para pessoas que querem seguir uma rotina funcional ou que buscam materiais de apoio em casa, em grupos ou em acompanhamento profissional. A ausência de uma carga teórica pesada também torna o conteúdo mais acessível a diferentes perfis de leitores, inclusive aqueles com pouca familiaridade com neurociência ou psicologia cognitiva. Por outro lado, esse formato faz com que o valor do livro esteja menos na explicação dos mecanismos e mais na experiência do treino. Em outras palavras, ele funciona como ferramenta de uso, não como tratado acadêmico. Isso posiciona como material prático e aplicável, adequado a quem quer exercitar habilidades mentais com orientações diretas. Em quarto lugar, aplicação possível em envelhecimento saudável e prevenção de declínio funcional, embora o livro não seja apresentado como obra clínica especializada. Seu tema se relaciona claramente ao interesse crescente em preservar o funcionamento mental ao longo do tempo. Em contextos de envelhecimento, atividades cognitivas regulares são frequentemente associadas à manutenção de habilidades como atenção, memória de trabalho e flexibilidade mental. O material pode ser útil para leitores idosos cuidadores, familiares e profissionais que procuram exercícios de fácil aplicação para estimular o cérebro sem depender de estratégias complexas. Essa utilidade se apoia em uma premissa conhecida: quanto mais variadas e consistentes forem as demandas mentais, maior a chance de manter o cérebro ativo em tarefas do cotidiano. O livro, portanto, não se limita a entretenimento intelectual. Ele se aproxima de uma prática de cuidado funcional. Também pode ser relevante em contextos de reabilitação leve ou acompanhamento preventivo, desde que usado com expectativas realistas. Sua contribuição está em fornecer um repertório acessível de estímulos, que podem ser incorporados a uma rotina de autocuidado cognitivo. Por último, variação de desafios mentais para sustentar engajamento e progresso. Um ponto importante em materiais de estimulação cognitiva é evitar a monotonia, porque a repetição sem variação tende a reduzir o engajamento e o benefício do treino. O próprio formato de um volume dedicado a atividades diárias sugere diversidade de tarefas, algo fundamental para manter o cérebro exposto a diferentes tipos de processamento. Em obras desse gênero, a alternância entre atividades de observação, associação, memória, comparação, ordenação e resolução de problemas ajuda a ativar redes cognitivas distintas. Isso cria um efeito mais abrangente do que exercícios sempre iguais. Também é provável que a lógica do livro busque algum tipo de progressão, ainda que simples, para acompanhar o desenvolvimento do leitor. Essa progressão é relevante porque a estimulação precisa permanecer desafiadora para continuar útil. Se a tarefa for fácil demais, perde função. Se for difícil demais, desestimula. O valor da obra está em equilibrar acessibilidade e desafio, oferecendo um percurso de prática que pode ser mantido no tempo sem exigir mudanças bruscas de método. Em conclusão, Cérebro Ativo Volume 1 deve interessar especialmente a leitores que procuram uma abordagem prática para exercitar a mente com regularidade, sem recorrer a textos excessivamente técnicos. Também pode ser útil para idosos, cuidadores, familiares, educadores e profissionais que trabalham com estimulação cognitiva e precisam de um material direto para uso cotidiano. O principal benefício do livro está na sua função instrumental. Ele organiza atividades pensadas para mobilizar memória, concentração e raciocínio de maneira simples, favorecendo a criação de uma rotina de treino mental. Em comparação com obras mais teóricas sobre neurociência ou envelhecimento, seu diferencial está na aplicabilidade imediata. Em vez de explicar amplamente por que o cérebro deve ser estimulado, o volume parece concentrar-se em como fazer isso no dia a dia. Isso torna mais acessível e potencialmente mais útil para quem quer ação concreta. Dentro da sua categoria, destaca-se por propor um caminho estruturado de exercícios, com foco em constância, variedade e facilidade de adesão. Se você quiser apoiar MNE Fibeschelli, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!